Muito bem, estamos no ar com o nosso debate de hoje, a solidariedade sertaneja na pauta, a campanha pela construção do lar do idoso. Estamos aqui nos estúdios recebendo o defensor público e um dos principais ativistas desse projeto, o doutor Luciano Bezerra. Clara Queiroz, também conosco aqui, também enfrentante dessa batalha, dessa luta pelo lar do idoso. Nós vamos saber como é que estão os trabalhos, o que é que falta para a conclusão dessa obra, porque, de acordo com a organização desse projeto, ele está chegando num momento determinante, crucial, fundamental. Você pode participar pelo 38381213 ou pela internet, pelo www.radiopajeú.com.br. Não há, num projeto como esse, como fazer qualquer tipo de separação. Eu já disse aqui que a dona de casa, a mãe de família que doa R$5, ela tem a mesma importância de um empresário que faz sua doação. Então, cada doação, por isso que é tão importante que você nos acompanhe, cada doação, por menor que seja, é grande no conjunto da obra, no conjunto desse projeto. Eu passei lá, doutor Luciano, recentemente, e vi que as paredes estão erguidas, você já tem uma forma, né, da área do prédio. Constatei o que o senhor me dizia aqui em off alguns dias sobre o trabalho que foi, né, para a fundação, principalmente, do prédio. A gente olha para a parte dos fundos ali e vê quanta coisa foi feita para que a obra chegasse no nível para erguer as paredes. Mas por que a obra, do ponto de vista estrutural, está nesse momento que é tido como determinante, fundamental? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. É um prazer que se renova estar aqui na Rádio Pajeú e prestando contas à população, aos nossos parceiros, de todo o trabalho que está sendo feito naquela construção. Bom dia à retaguarda ali, ao Tito, ao Samuel, enfim, a você que me escuta, um abraço, não é? E bom dia à Clara, que é a presidente da ASAVAP. Olha, Nil Júnior, a obra encontra-se em pleno vapor. As pessoas às vezes me perguntam, parou lá a construção? Não, não parou. É que os pedreiros estão trabalhando na parte interna, não é? No setor de reboco e outras tarefas lá por dentro. Porque na parte de fora, toda a área externa já está rebocada, não é? E, inclusive, algumas janelas já com as grades de proteção, a que chama o pega-ladrão. E nós temos agora, Nil Júnior, para os próximos dias, estamos apenas, como se diz, fazendo caixa, porque nós temos uma laje que vai dar cobertura da lavanderia e de um ambiente, um depósito, uma sala de despejo, né? E ainda a laje da parte central da administração. Então, para que você tenha uma ideia, nós vamos precisar de em torno de 100 sacos de cimento. E é uma etapa pesada. Então, o que é que nós fazemos? Para que a gente não pare nem um dia, como nunca se parou, desde o dia 9 de dezembro de 2010, quando foi dada a primeira picaretada no chão, até hoje, nunca parou. Para no feriado, dia santo, normal. Mas todo dia nós temos o pessoal trabalhando. Então a gente faz o cronograma de acordo com o que nós temos em caixa. Se nós temos uma etapa que vai levar, por exemplo, cimento, brita, ferro, e vai consumir, vai levar muito dinheiro, então a gente dá uma paradinha e parte para o reboco, para uma coisa que a gente fica só na mão de obra. Por quê? Porque a toda semana, Dona Clara tem que ter em mãos para pagar o pessoal R$1.190 toda semana de mão de obra, porque nós temos 2 pedreiros e 3 serventes. E são pessoas que vivem dali. O Silvio, por exemplo, desde o primeiro dia que trabalha conosco. O Joel também. O Jardel já é mais. Foi um pouco tempo depois. E assim. Então a gente não pode deixar o dinheiro desse pessoal faltar. E agora mesmo, estamos fazendo caixa, como eu disse, para fazer essa laje. São 100 sacos de cimento e brita, e a mão de obra, essa mão de obra da laje, na hora que termina ali, a gente tem que estar com dinheiro, porque são pessoas que trabalham, são pessoas pobres e que vivem daquilo. Você não pode esperar para pagar depois. Outra etapa pesada também, Nilson, que nós temos, é o telhado para cobrir toda a laje do prédio, né? Porque... É, se deixar a laje, o sol...
Exposta lá, vai dar problema.
É, vai dar problema. E também outra etapa pesada é do piso. O piso tem que ser feito com, a gente chama granito, e o Valdemir fala, granilito. Mas é o granito que a gente fala, não é? Então, sim, tem a parte da hidráulica, a instalação hidráulica, também é outra etapa pesada. Mas a gente está aí, com força, com fé, com coragem, não é? E um detalhe que eu gostaria de ressaltar aqui, quando você falava aí na dona de casa e tal, nós já anunciamos aqui na Rádio Pajeú que tínhamos um número de 274 pessoas que contribuíam mensalmente. É, motivos aí que nós não sabemos... hoje nós só temos 107.
Eu ia puxar essa questão. É relativamente comum em campanhas, qualquer campanha de contribuição espontânea, você tem um boom inicial, um envolvimento, e às vezes há um arrefecimento, cai um pouco. Então, houve uma ligeira queda aí no número de pessoas que contribuíram mais regularmente.
É, 167 pessoas nos deixaram... ou estão contribuindo diretamente lá na conta da Caixa, que a gente não pode... Aquele que cai lá na conta da Caixa Econômica, a gente não tem como controlar ou saber quem é a pessoa, não é? Porque vai no bolo aí indefinido, só se a pessoa identificar o depósito. Mas, de qualquer forma, a gente, mesmo assim, a gente agradece aos que continuam conosco, não é? E esperamos que esses outros retornem, porque a tarefa é pesada.
Agora, há um levantamento de quanto vai custar, por exemplo, só o serviço da laje, só o serviço do telhado? Já há um orçamento para isso?
Isso é o que nós vamos sentar com o empreiteiro, com o Zé da Laje, que sempre vem trabalhando conosco desde a primeira etapa, para a gente ver aí. O saco de cimento, a gente, 100 sacos, é numa faixa de R$23 até R$24 o saco de cimento, dependendo da marca, não é? Aí vai ter a mão de obra e a metragem, que eu não tenho, confesso a você, que no momento eu não tenho a metragem dessas lajes que vão ser feitas lá na lavanderia e no quarto de despejo.
Agora, vocês pensam, por exemplo, no muro, porque geralmente a laje é feita quase que em um dia, tem aquela história dos mutirões, mesmo quando é uma obra privada, né? Nesse caso, se pensou em definir uma data para fazer essa laje por completo ou não?
Não, olha, Júnior, o mutirão para a laje ele não aprova. Porque quando você faz o contrato com o empreiteiro, ele já traz o pessoal dele.
Certo.
Né? A gente leva o nosso pessoal, os que são lá efetivos, vamos chamar assim, para dar um suporte e para, de qualquer forma, auxiliar. Mas o mutirão, nesse caso aí, ele não funciona muito, não. Porque já vem no pacote, já vem a britadeira, já vem tudo isso. Ele já traz... O pessoal já está incluído na mão de obra.
Concluída essa etapa, a obra vai entrar na fase de acabamento já? Já pode dizer isso ou não?
Não, acabamento é como eu disse. Nós já temos quase que 80% do reboco feito. E os banheiros estão ainda por fazer por conta da instalação hidráulica. Para você não ter que fazer o reboco e depois cavar para botar os canos. E são 18 banheiros, né?
Muito bem. 3838-1213. Vamos liberar o telefone aí. Você tem dúvidas? Você já ajudou, você quer ajudar. Tem pessoas, por exemplo, que não têm a prática, né, o costume de ir na agência bancária. Então, você que quer contribuir de outra forma pode falar também. Minha pergunta é, você já ajudou ao lado idoso ou pensa em ajudar ainda e gostaria de saber como ajudar? Tem dúvidas? 3838-1213. Alô do telefone.
Alô, Nil Junho.
Opa, quem fala?
É Neco Ramos?
Diga, Neco, amigo.
Tudo bom?
Tudo bem.
Nil Júnior, eu queria até aproveitar o embalo por essas oportunidades que você tem dado, que realmente a Fogás da Engazeira não pode deixar de reconhecer as oportunidades que a Rádio Pajeú, através de você e de outros locutores aí, tem feito pela nossa região. Eu confesso a você que eu sou grato a você por tudo que a gente tem visto que você tem feito por Afogado da Ingazeira. Queria fazer um apelo, nesse momento, a toda a população de Afogado e região, porque o lado idoso não é só de Afogado da Ingazeira. Queria dizer ao povo que eles estão diante de uma figura humana mais honesta que eu já pude conhecer na minha vida, que é o doutor Luciano. Olhe, só quem conhece o doutor Luciano, convivendo com ele no dia a dia, sabe a simplicidade desse homem, a honestidade dele, a força de vontade. Esse homem nem precisava viver nessa vida que ele está vivendo, sobre esse lado idoso. Mas ele se dedicou de corpo e alma. Então eu queria fazer um apelo, ele sabe, o doutor Luciano sabe que eu aqui do Lava Jato, sempre o que eu posso fazer, que ele precisou, é só dar um grito, eu já estou encostando, né? Tem pedido a outras pessoas, que nós se unisse de uma forma ou de outra, todos afogadenses, aquele que não puder dar dois sacos de cimento, dê um, R$20 que você dá ao doutor Luciano, Nil Júnior, você precisa ver, ele escreve o seu nome num papelzinho e grampeia nos R$20, uhum. E vai atrás de um saco de cimento. Isso eu digo porque eu sou prova, sou testemunha viva dessas situações que eu vejo acontecer com ele muito, né? E não é fácil pedir, Nil Júnior, a coisa mais ruim que tem no mundo é pedir, é melhor dar do que pedir. E eu tenho certeza que a população, nesse momento, de Afogado da Ingazeira, através do seu programa, de você, de doutor Luciano, de outras pessoas, como a Clara, outras pessoas que estão envolvidas aí, nós precisamos desse lado idoso. Nós não sabemos o dia da manhã. Não precisa ser idoso de Afogado da Ingazeira, pode ser de Carnaíba, Solidão, Tabira, de qualquer região. O lado idoso vai estar lá com as portas abertas. Vai ter essas pessoas à frente, de coração, de braço aberto. Então eu queria fazer um apelo. Os empresários, que eu sei que tem muito empresário bem de vida aqui controlado em Afogado. Tem muito empresário. Eu sei que tem deles que já ajudaram. Mas ajude mais, se puder. Que você está fazendo hoje para colher amanhã. Que a gente planta semente boa para colher frutos bons. Eu tenho certeza que no final da vida de cada pessoa que esteja ajudando, Deus vai preparar o momento melhor e coisas melhores para o final da vida dessas pessoas, todos que estão contribuindo para lá, ou direto, ou indireto, ou com muito, ou com pouco. O que manda é o que o coração pedir e o que você puder. Um abraço, Nil Júnior, a você, a doutor Luciana, que Deus ilumine, que doutor Luciano continue com essa força, com essa honestidade, que é uma das pessoas mais honestas que a gente pode avaliar sobre o que você puder pensar nessa obra do lado dos idosos. E vai ser uma obra muito boa, muito valiosa, grande, bonita, aonde os velhinhos, você sabe que tem filho, Nil Júnior, que judia dos pais, toma a aposentadoria deles, tem netos que faz isso, tem pai passando fome porque está ajudando os filhos e não tem para onde ir, às vezes é jogado na rua, que muitas vezes o pai cria os filhos, mas os filhos não querem cuidar do pai no final da vida.
É verdade.
Então, a gente tem que agradecer a doutor Luciano, a quem está ajudando de uma forma ou de outra, de coração, ele sabe que eu estou aqui de braços abertos, que ele precisa de mim, muitas vezes ele está em João Pessoa e liga para mim, Neco, vai resolver isso para mim, vai fazer isso para mim, e ele sabe que eu nunca deixo um não a ele, nem vou dizer um não, enquanto eu estiver vivo e puder ajudar alguém, após eu vou estar ajudando, porque faz parte do meu sofrimento, do meu passado, e que Deus me deu condição e força e coragem para isso. Muito obrigado, Nil Júnior.
Um
abraço a todos vocês, obrigado por tudo, Nil Júnior, que você tem feito, pelo povo mais pobre aqui de Afogado.
Obrigado, Neco, não poderíamos ter começado com um depoimento melhor, né, o relato do Neco realmente falando da lisura desse trabalho, né, que nós também atestamos. Isso que ele falou, doutor Luciano, ele estava aqui aperreado porque uma senhora deu uma contribuição ali à frente e ele já preocupado em anotar o nome e registrar, quer dizer, essa seriedade dele, da Clara, que são incontestáveis. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Irene Nogueira.
Diga, Irene.
Ô, Nil, a gente escuta um depoimento desse e a gente fica muito assim emocionado.
Uhum.
Porque tem pessoas que dizem, eu não vou doar porque é pouco. Eu não vou doar porque eu não posso doar muito. Então, veja bem, o pouco com Deus é muito, né?
Uhum, sem dúvida.
Então, graças a Deus, desde que começou essa campanha, que a gente ajuda. Eu tenho um filho que mora em Recife, todo mês ele deposita uma quantidade. Tendo, mas é uma ajuda.
Sem dúvida. Toda ajuda é bem-vinda, Irene. Muito obrigado.
É,
muito obrigada, querida, pelo depoimento. 3838-1213. Se você quiser tirar alguma dúvida sobre o projeto, alguma dúvida de como ajudar, ou quiser dar seu testemunho sobre a importância desse projeto. Alô, do telefone.
Alô.
Oi, quem fala?
Ana Maria Pereira Lima, já tem.
Diga, Ana.
Eu queria falar sobre o Bolsa Família.
Então fale aí, aproveite, diga aí o que é.
É porque eu recebia 262.
E caiu,
seu dinheiro. Aí ficou em 102. Tá entendendo?
Tô entendendo. Eu vou pedir para você falar com a produção e você dar mais detalhes. Sobre a campanha do lado idoso, deixa eu informar que é uma conta na Caixa Econômica, né? Fala com a senhora aí, Samuelson. Você pode ajudar a construir o lar do idoso fazendo sua doação, agência 1433, operação 013, conta 12345, dígito 4. É o número da conta. Esses testemunhos valem mais que mil palavras, né, Luciano? Porque estimulam, acho que o importante é estimular realmente que outras pessoas façam o mesmo, né?
Exato, é porque o pensamento, meu, é energia. O pensamento positivo, ele nos dá uma injeção de ânimo, não é? Da gente saber que não está sozinho. O Neco, é como ele disse mesmo, às vezes eu estou em João Pessoa, Neco, estou precisando aí da caminhonete e tal, de uma força. É um parceiro nosso. Desde o começo, né, com entusiasmo e dá essa força. A Irene e tantas outras pessoas, não é? O Joselito, lá em Itabira, como o Neco disse, a casa do idoso não é de afogado na engazeira. Eu sempre digo aqui, na hora que chega um necessitado, nós não pedimos a certidão de nascimento para saber se ele é afogadense. Não, é um ser humano que está chegando ali, precisando de guarida, de apoio, de carinho e de necessidades, né? E a gente atende a todos. A gente, eu digo, o pessoal que trabalha lá, não é? Então é isso. Quando você diz a casa, é lá em Afogados, ela está aqui para receber quem precisar dela. Então é isso, Nil Júnior. A gente se sente fortalecido, não é? Quando escuta depoimentos dessa natureza e a gente vai tocando para frente. Então a gente precisa que as pessoas, como disse o Neco, se você parou de contribuir, venha, vamos lá, no dia de domingo, pela manhã, dá uma passadinha, o portão lá está aberto, você dá uma olhada, você vê, você comprova onde é que está sendo aplicada aquela sua contribuição. Eu acho que nós já provamos aí que a nossa vontade é fazer o melhor possível. Se a construção, Nil Júnior, demorou, como se sabe, demorou para sair de debaixo da terra, é porque nós queremos fazer da melhor maneira possível, porque remendar é pior do que fazer. Construção, muitas vezes, o barato sai caro. E lá eu sempre levo, eu tenho um amigo engenheiro, aí num dia de domingo eu levo um, levo outro, rapaz, me dá a tua opinião aqui. Não, isso aqui está correto, isso aqui está certo. E nós contamos também com a orientação do Valdemir Siqueiro, Valdemir Gordo, nosso amigo que sempre está atento, qualquer coisa, leva o Valdemir lá. Então é assim, é uma junção de boa vontade, é uma junção de pessoas que pensam positivamente que está levando para frente essa obra.
Clara, atualmente onde está funcionando o lado do idoso, onde é que ele continua funcionando e qual a situação hoje, quantos idosos, qual é a situação hoje do abrigo? Bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, Tito, bom dia, Samuel, bom dia, ouvintes. Olha, hoje a casa da gente, dos idosos, está funcionando lá no Bosque, no lar Otília Fonseca, que eu sou muito grata à dona Tila e Marcelo, que, assim, graças a Deus, eles nos cederam o espaço lá, que eles pretendem futuramente abrir uma fundação para funcionar lá também como lar do idoso, mas eles nos emprestaram, assim, e nós estamos lá com os nossos idosos, já fez um ano, está entrando para 2 anos agora, e é uma instalação, assim, muito boa, uma casa bem arejada, e nós só temos no momento 29 pessoas, né? 26 uhum. idosos e 3 adolescentes, adulto jovem, que tem distúrbio mental. E a situação, assim, melhorou muito para a gente, porque graças a Deus a gente conseguiu, com a campanha alavancar a campanha da construção da nova sede. E também, assim, aumentaram as doações lá no lado do idoso, né? Uhum. Porque nós não só precisamos construir o espaço, o novo espaço. Nós precisamos, assim, mantê-los, alimentar, cuidar da saúde, as despesas que a gente tem com o idoso. Nós temos que manter também esse lado. E não podemos, assim, misturar as coisas. A gente não pode tirar do dinheiro que entra lá no lar, na casa, para manutenção da casa, a gente não pode tirar do dinheiro de lá para construir. Por quê? Porque vai faltar lá na alimentação, na medicação, no, na assistência médica. Então, nós não podemos assim misturar. Por isso que nós, graças a Deus, temos a comissão que acompanha e a gente resolveu assim separar, né? Eu como presidente do lado do idoso, eu estou na comissão, represento a associação na comissão também. Mas nós, assim, a construção basicamente está administrada pela comissão, a construção.
Entendi. 3838-1213, se você quiser continuar participando, está liberado o telefone, liberado. Você, de que forma você está contribuindo, ou pretende contribuir com o lar do idoso? Você tem dúvidas? 3838-1213, vá ligando e participando. Eu vou ter que chamar o intervalo, tem alguma informação que eu queria acrescentar já nesse bloco, Luciano?
Tenho, inclusive esse detalhe que Clara falou aí, do cuidado que a gente tem com as contribuições que vêm para a construção. Eu me deparei com a situação seguinte: aquele veículo que o desembargador Cláudio Jean conseguiu para a ASAVAP, né, ele, quando o veículo chegou aqui, que é uma van e todo mundo já conhece tudo, geralmente no domingo eu saio com ela para ela dar um passeio, viu, Nilson? Mas é o seguinte, é para não... Porque carro a óleo me orientaram
que não fica parado muito tempo, não pode ficar parado.
Tem que movimentar o motor e tal, essa coisa toda. Mas aí tinha o IPVA para pagar e a transferência do nome do tribunal para a ASAVAP. E aí o que é que nós fizemos? Nós não podemos mexer no dinheiro da construção, porque você está dando para a construção. O veículo é outra coisa. E o caixa da ASAVAP também não estava lá, essas coisas todas. E aí eu recorri aos nossos velhos amigos, e aí foi como nós quitamos lá no Detran, que inclusive já está precisando novamente. Já vou sair aperreando gente por aí, para não deixar o carro ficar no atrasado. Então eu pego 50 de um, 20 de outro e tal, e deixo ele com o IPVA certinho, porque na hora de uma necessidade a gente não vai pagar táxi e tem um carro à disposição dos próprios idosos, que o carro é deles. Então a gente trabalha com esse cuidado, cada dinheiro tem a sua destinação para se ter uma prestação de conta isenta de qualquer dúvida. E lembrando que nos blogs aí estão, agradeço mais uma vez ao Júnior Finfa, ao Nil Júnior, ao Itamar, a todos eles, a todos os blogs que divulgam as nossas prestações de contas mensalmente.
Voltamos aqui falando da solidariedade sertaneja com a campanha do Lar do Idoso, que está nesse momento, eu diria, crucial aí, exigindo a sua contribuição, qualquer que seja ela. Nós já falamos um pouco sobre cronograma e é claro que todo cronograma depende da solidariedade do povo, que é uma obra que depende exclusivamente das doações. O que eu queria saber é se o senhor idealiza uma meta de conclusão desse projeto, tem uma data fixa na cabeça, apesar de considerar que isso depende muito da solidariedade da população, doutor Luciano.
É, exatamente, Nil Júnior. A resposta está aí agregada à pergunta. E eu lembro quando a gente lançou a ideia aqui na Rádio Pajeú, no primeiro programa que nós viemos, a gente pensava em construir em 2 anos. Mas quando se partiu para a prática, é que a gente viu o volume da obra e a dificuldade que nós tivemos de início por conta da declividade do terreno, que levou, como todo mundo já sabe, 300 sacos de cimento só no alicerce, não é? Que foi feito com mureta e cimento e ferro, coluna, essa coisa toda. Então, eu não digo que atrasou, mas consumiu mais dia do que nós pensávamos. E aí, se você me pergunta, tem um dia definitivo, já definido? Não, não tem. Vai depender exatamente disso. E a propósito, eu gostaria de agradecer aqui ao doutor Zé Humberto, que é o pai do doutor Fred. Ele mandou, através do Flávio, do Flávio Antônio, mandou para mim uma revista onde tem o endereço de uma sociedade pia, uma sociedade católica, que também faz doações para obras dessa natureza. Lá tem o endereço, tem a reportagem todinha, e eu vou entrar em contato com esse pessoal, parece que é em São Paulo, vou mandar um relatório, como eu sempre faço, com fotografias e tal da obra, para ver se a gente recebe também uma ajuda desse povo. Outro agradecimento aqui, Nil Júnior, é ao pessoal do bingo que está sendo anunciado aqui pela Rádio Pajeú. Eu lembro que no mês passado eu estava saindo de Recife para João Pessoa, ia naquele trânsito que é uma loucura, não é? E o Enio me ligava, o Enio Amorim, e falava na autorização para utilizar o nome da VAP. Eu disse: ô Enio, você liga para Clara Queiroz, que é a presidente da VAP. Ela é que pode responder pela instituição. Agora, no que se refere à construção, sobre a comissão para a construção, eu posso dizer a você que sou totalmente a favor, porque ele pedia permissão de usar o nome da ASAVAP para dizer que iam fazer uma boa ação. E estão anunciando aí que a renda desse bingo, que é em prol do Afogados Futebol Clube,
exato.
Parte dessa renda será também destinada para a construção do lado idoso. Enio, mais uma vez, meu irmão, eu lhe agradeço, viu? E a todos aqueles que estão colaborando para a implantação, para a criação desse clube que levará o nome de Afogados na Ingazeira a todos os quadrantes do Brasil e, por que não dizer, do mundo, e também que estarão contribuindo para uma obra beneficente. Muito obrigado, Enio, e a todos vocês aí.
Bom, há uma dúvida aí, vamos considerar, a partir do momento que esse projeto for concluído, existe toda uma demanda que me parece até deve ser um pouco maior do que a necessidade de recursos para a manutenção do novo prédio. Me passa a impressão de que vai ser maior do que a de hoje, porque o abrigo tem um suporte para mais idosos, não é? Com uma estrutura maior, então uma matemática simples aí. Como vocês pretendem manter isso após a conclusão da obra física, doutor Luciano?
Nil Júnior, para você se situar, nós temos ali, na verdade, um mini hospital geriátrico. Essa é que é a verdade. São 48 leitos que estarão disponíveis para os idosos. É uma estrutura muito grande. Aí nós vamos ter o quê? 48 leitos. Eu calculava assim uma demanda de 12 funcionários, no mínimo 12, para cuidar de toda aquela estrutura. Hoje nós temos ali no lado idoso Otília Fonseca, que é bem menor em proporção e tudo, nós já vemos ali a demanda de trabalho, a trabalheira que aquele povo tem. Então, nós vamos ter o quê? Um gasto muito maior de energia, de água, etc. Você não pode pensar, por exemplo, numa lavanderia de uma casa comum. Lá nós temos que ter uma lavanderia que venha atender a essa necessidade toda, não é? Porque é bem simples você entender. Você que está me ouvindo agora, acordou, tomou um banho, vestiu uma roupa e à tarde você vai tomar outro banho. O velhinho não, o velhinho virou criança. Ele não tem hora de tomar banho a qualquer momento. E quando ele se suja, suja a roupa, suja o chão, suja tudo. Então a demanda é muito maior. E, enfim, é um prédio, é um mini hospital, como podemos dizer. E agora, Nil Júnior, para manter essa estrutura, você vai ter que ter um suporte por fora. Você não pode contar apenas com como é que se chama?
O voluntário.
Não, você vai ter que ter um corpo de funcionários, vai ter que atender a lei trabalhista, você vai ter que... Porque essa instituição, ela tem personalidade jurídica. Não é? Ela deve obrigação e deve satisfação à Receita Federal, essa coisa toda. Tem o Estatuto do Idoso que deve ser observado também por essa estrutura. O Código Civil vigente, ele trata das sociedades civis, sejam elas comerciais, beneficentes e tal. Então, você tem que formar toda uma estrutura, um respaldo jurídico, para que dê personalidade jurídica a essa instituição, que é reconhecida como de utilidade pública, e aí nós vamos ter que pensar como. E aí é quando entra o Ministério Público, que tem o dever de fiscalizar, de saber como é que está sendo gerida essa instituição, porque aí entra naquela parte dos interesses difusos e coletivos. A ASAVAP não é minha, não é de Clara, não é de Nil Júnior, não é de Romildo, não é de Socorro, nem de Ana Paula. Não, a ASAVAP hoje é uma instituição que pertence à sociedade como um todo. E aí é quando você, para dar respaldo a isso, para que os órgãos assistenciais possam também atender a ASAVAP, ela tem que preencher esses requisitos. E essa é a nossa intenção, é fazer o melhor possível. Porque ninguém pense que uma instituição como Altino Ventura começou daquele tamanho. Não. Assim como as pessoas que idealizaram a ASAVAP, com a maior boa vontade do mundo, que começaram aquela coisinha tímida, pequenininha, no bom sentido, eu estou dizendo, não tinham a ideia de que ela ia tomar essa dimensão e essa estrutura que nós idealizamos para a ASAVAP. É para que ela funcione oferecendo o melhor possível para aqueles que precisam, no ocaso da vida, precisam de carinho, de respeito e dignidade. Então, nós queremos dessa forma. E só podemos fazer isso dentro da legalidade, para que os órgãos públicos reconheçam a seriedade com que está sendo o trabalho. Ou você faz dessa maneira, ou ela se torna ingovernável. Você pode botar quem quiser lá dentro, não consegue gerir dentro desses, se não for dentro desses padrões. Então é isso, ela vai ter toda uma estrutura, todo um respaldo jurídico, assistência jurídica do Ministério Público, para que a gente possa fazer, dar continuidade a esse trabalho de tanto suor, de que tanta gente idealizou e que contribuiu para a sua construção, Nil Júnior.
Você tem, pelo país, por exemplo, algumas fundações que, pela formatação jurídica, conseguem, por exemplo, receber dinheiro público, dinheiro privado, de restituição.
Só recebe se for assim.
Restituição de imposto de renda, quer dizer, para você manter uma estrutura dessa do ponto de vista legal, porque senão ela para a manutenção dela, para todo sempre, amém, ela sempre vai depender claro que ela vai precisar sempre da ajuda da população.
Exato.
Mas se você tem uma constituição jurídica como fundação, você consegue captar formas de recursos que dê sustentabilidade para o lastro que ela precisa para sobreviver de forma permanente. Né?
Porque o que acontece é o seguinte, veja só, você não pode esperar, por exemplo, pelo voluntário. O voluntário, ele vai no dia que ele pode, e você não pode exigir que ele vá. Então, digamos que a pessoa diga, olha, domingo eu sou cabeleireiro, eu vou lá cortar cabelo, tal, tal. É aceitável, é agradecido, é de bom grado que a gente recebe isso. Mas o cabeleireiro, a manicure, ela não tem a obrigação. O voluntário diz, eu vou hoje, mas só venho, para a semana eu não venho. E o banheiro está sujo hoje, não pode esperar pelo voluntário de não sei quando. Então, ou você tem um corpo de funcionários que são pagos dentro dos padrões da CLT, ou então a coisa não funciona. E para que ela tenha esse respaldo financeiro, nós temos que colocá-la dentro da legalidade, como manda o figurino, como manda o Código Civil, o Estatuto do Idoso, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, etc. Uhum. É tudo isso.
Sem dúvida. Bom, tem gente ligando. Alô do telefone. Caiu o contato. Pode liberar novamente. 3838123. Você queria comentar mais alguma coisa acerca do lar do idoso? 3838123. Alô do telefone.
Bom dia.
Alô?
Alô?
Quem fala?
Aqui é Mariquinha.
Oi, Mariquinha.
Pronto. O que eu quero perguntar, por que é que falaram tanto nesse pessoal que trabalhou na ASAVAP e não fala em Fátima Guerra, que quando eu conheci ela, ela fundou aqui, na Travessa João da Cruz, uma casinha pequenininha, um bocado de paciente, até eu ia lá ajudar a fazer uma visita lá e tudo. Por que é que não falam no nome dela? Uma pessoa tão legal que serve tanto a população.
Mas ela está no balaio também, não está, Luciano?
Não, é aquela velha história. Você, quando cita um e não cita outro, até que a gente faz aquela observação. Eu não gostaria de citar para não cometer uma injustiça. Mas Fátima Guerra é a cara da ASAVAP. Quem é que não sabe disso? Começou com ela, eu ajudei a Fátima Guerra, é minha amiga, não tenho nada contra ela, apenas peço desculpa a você aí, que não é, talvez não tenha me entendido, mas tudo bem, não tem nada contra a Fátima Guerra, mas de forma alguma, ninguém nega isso, ninguém esconde que começou de uma ideia dela, que inclusive Fátima Guerra, numa certa ocasião, a gente estava conversando, e foi ela quem até alertou assim, eu conversando com ela lá na frente da construção. Ela olhando quando a gente sonha e pensa alto e diz, doutor, isso aqui um dia vai ser um hospital geriátrico. Eu disse, você tirou do meu pensamento, Fato. Essa é a ideia que nós temos. É que isso cresça, essa ideia não pode ficar só tão pequenininha, ela tem que crescer. E foi de Fátima Guerra também que surgiu tudo isso, minha irmã. Está aí minha desculpa a você, mas não houve intenção nenhuma de omitir o nome de Fátima Guerra. Pelo
também
contrário.
Também não se citou o nome de ninguém, né?
Nem assim.
E a Fátima já esteve aqui em outras oportunidades também falando desse projeto. Olha, eu quero repetir aqui o número da conta para quem quiser doar na Caixa Econômica. Conta 12345, dígito 4, agência 1433, operação 013. Qualquer ajuda é bem-vinda nessa conta. E quem não puder ajudar na conta, para a gente fechar, doutor Luciano, o que é que deve fazer?
Quem quer depositar na
quem
conta?
Quem não quer, não acha conveniente...
Não, veja só, aquele nosso esquema, aquele nosso método da menina sair coletando de cá, ainda está valendo. A pessoa que quiser contribuir, me procura ou liga para a Zavap, é 3838-1975. E aí a nossa encarregada, a Edilene, ela vai lá na casa, faz o cadastro direitinho e visita mensalmente na data que você escolher, dia 10, dia 20 ou dia 30 de cada mês. Nós temos, gente, que aumentar os nossos parceiros, os nossos contribuintes. De 274 baixou para 167. Isso aqui na nossa contabilidade, no nosso cadastro. Mas a gente confia em você que está nos escutando agora e a gente vai levar esse sonho se tornar uma realidade em junho.
Certo? Clara, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Quem quiser, por exemplo, conhecer a realidade das pessoas que estão sendo amparadas nesse momento, também podem visitar o Lado Idoso lá no bairro Borges, né?
Isso, Nil Júnior. O horário de visita é de 9 às 10 e de 3 às 4 da tarde. Quem quiser visitar, pode chegar lá, não precisa se identificar que é parente ou não, visitar. Nós, domingo, recebemos uma caravana com 70 pessoas da Igreja Batista, fizeram um louvor lá. Foi, assim, muito, muito bom. Eles trouxeram 20 cestas básicas, vieram de Vitória de Santo Antão. Eles já conheciam a Zavá, porque ele, em outro momento, lá na rua Henrique Dias, eles visitaram. E quando eles voltaram agora, eles sentiram, assim, uma diferença muito grande no acolhimento, no espaço físico. E eu conversava com eles que da próxima vez que eles vierem a Afogados da Ingazeira, com certeza nós já estaremos lá no novo prédio. E a gente trocou experiências sobre os lares de idosos que tem lá na região deles. E que eles gostaram muito, assim, do nosso jeito de trabalhar, da nossa forma de conduzir, assim, a associação. Do tratamento com os idosos. Então, eles, assim, muitas coisas eles vão levar como modelo para lá, porque eles disseram que lá nos lares de idosos onde eles visitam, não tem, assim, o apoio da enfermagem, não tem o técnico de enfermagem, não tem enfermeira técnica. Os idosos ficam lá somente com os cuidadores, não tem, assim, uma assistência na área de enfermagem, como a Zavap tem técnico de plantão 24 horas, Temos uma enfermeira técnica, ela é Sandra, ela é voluntária. Sandra Maria, ela é Tabira, ela vem com a maior disponibilidade. Eu quero agradecer a Sandra, agradecer ao pessoal dos profissionais, os fisioterapeutas que estão indo para o lado idoso, dar assistência a nossos idosos. E agradecer à Secretaria Municipal de Saúde, assim, por alguns atendimentos que a gente não tinha lá, em outros tempos a gente não tinha esse atendimento. E hoje a gente já tem a médica lá do PSF, a doutora Mônica, ela é cubana e está, assim, nos ajudando muito nesse sentido de consultar, de ajudar a encaminhar, a medicar lá mesmo. Então, graças a Deus, tem facilitado muito, assim, o nosso trabalho lá do técnico de enfermagem lá dentro da casa.
Muito bem. Eu quero agradecer a Clara, agradecer ao doutor Luciano. Parabéns pelo trabalho. Vamos fortalecer ainda mais essa corrente. E você pode encontrar o número da conta, se quiser ter acesso no nosso portal Pajé Rádio Web, que o André está postando lá dados da conta. Obrigado, Luciano.
Meu Júnior, eu agradeço mais uma vez e a Rádio Pajé continua sempre a nossa parceira. Um abraço a todos e desculpem se eu feri alguém, mas a intenção não foi essa. Um abraço e até a próxima.
Final do debate.